Olá, o meu nome é Pedro e bem-vindo a mais um episódio do meu podcast. Um podcast destinado para os jovens que querem fazer aquilo que gostam e aprender educação financeira. E este episódio vai ser sobre educação financeira. Vai ser um episódio onde vais aprender sobre os conceitos básicos de educação financeira, o que se trata e como ela te poderá ajudar a alcançares uma vida melhor enquanto fazes aquilo que gostas. Já a seguir. Um problema que quase ninguém fala sobre dinheiro tem a ver com o número de desportistas e celebridades que ganharam muito e mais tarde ficaram com pouco. Quantos atletas existem no mundo que tiveram tudo, mas que depois acabaram sem nada ou com pouca coisa? Gastaram grandes quantias de dinheiro graças ao seu talento, mas no fim acabaram sem nada porque no fundo não tinham inteligência financeira nem educação financeira. A minha pergunta a este tipo de situações é: de que é que vale ganhar muito dinheiro, por exemplo ganhar a lotaria, se não soubermos como funciona o dinheiro? E isto não se trata só dos desportistas, existem também casos de pessoas que ganharam lotaria e passado 2, 4 anos voltaram à pobreza ou à situação financeira com que estavam antes de ganharem o prémio. Digo isto porque se nós não soubermos lidar com o dinheiro que já temos, então aí nunca teremos a possibilidade de ter mais e de receber mais dinheiro. Não é a quantidade de dinheiro que se ganha que nos vai dar a liberdade neste caso. A liberdade dela conquista-se através do que se aprende sobre o dinheiro e da experiência que se ganha através dos erros e que eu saiba, as pessoas não estão dispostas a arriscarem o seu dinheiro para investi-lo. Por isso recorrem a estes falsos atalhos, como comprar um bilhete para a lotaria porque preferem ser ricas à custa da sorte do que à custa do esforço e da aprendizagem. O que é comum também no que toca ao dinheiro é a poupança. Mas antes disso eu quero começar por falar um pouco sobre o conceito de riqueza. Se dois homens, por exemplo, um ganhar 1000 euros por mês e o outro ganhar 100 euros, à primeira vista, aquele que será o mais rico é o que ganha mais, como é óbvio. Essa é a primeira conclusão. Agora, imaginemos que o homem que ganha os 1000 euros gasta por dia 100, já o outro gasta 1. Qual dos dois, agora, tem uma maior riqueza? Fazendo as contas, aquele que ganha 1000 euros gastará todo o seu dinheiro em 10 dias. Não importa onde, não é sobre isso que eu quero falar. Enquanto que o que ganha 100 euros gastará todo o seu dinheiro em 100 dias. Ou seja, isto quer dizer que entre os dois, aquele que possui uma maior riqueza é aquele que ganha 100 euros por mês, mas podia ser o que ganha 1000 euros, só que o que ganha os 100 tem uma melhor gestão. A conclusão a retirar deste exemplo, além de uma boa gestão, é que a riqueza mede-se em tempo e não em quantidade. Basicamente, não é a quantidade de dinheiro que te faz possuir uma grande riqueza, mas sim por quanto tempo, por quantos anos, por quantos meses, consegues viver com aquele dinheiro e com uma qualidade de vida básica, não muito extravagante, sem trabalhar. E todos nós deveríamos fazer a seguinte pergunta: se eu parasse de trabalhar amanhã, por quanto tempo conseguiria viver com a qualidade de vida que tenho hoje? E através desta pandemia conseguimos perceber que a maioria dos portugueses vive de ordenado em ordenado e com muita aflição. Outra coisa a perceber sobre o dinheiro é que ele não se comporta muito bem quando está muito tempo parado. Ele não serve para estar trancado muito tempo numa conta poupança durante muitos anos. Hoje em dia, então, ainda pior, e um dos motivos disso é devido à inflação, que faz com que haja uma perda do valor do euro. Basicamente, é o nosso dinheiro a ir perdendo o seu valor ao longo dos anos, se não for utilizado, ou neste caso, investido. De um modo geral, a inflação nada mais é do que o aumento geral dos preços e dos bens e serviços, e o resultado disso é que se compra menos com o euro, ou seja, o euro vale agora menos do que anteriormente. É aqui que a maioria das pessoas perde a oportunidade de fazer o seu dinheiro trabalhar por elas, porque não poupam para poderem investir, elas poupam para poderem gastar. E o que deves fazer em relação a isso é definir um objetivo mais concreto para a tua poupança do que ser só para gastar. Uma das dicas que eu aprendi foi que a poupança não é um investimento e tu deves ter um objetivo pelo qual queres economizar, seja para investir num negócio ou seja para tu investires em ti próprio. Concentra-te em guardar sempre 10% do teu rendimento mensal para os teus investimentos e não mexas nele nem para comprar sequer uma pastilha. Essa percentagem será responsável para que tu mais tarde tenhas capital para investir e empreender. Durante esse processo é importante e obrigatório não alterares esses 10%, a não ser que seja para aumentar. Isto sim é um exemplo de uma poupança com objetivo. Já para o resto do dinheiro, a melhor coisa a fazer é definir uma estratégia de gestão que, para mim, é muito melhor do que simplesmente poupar por poupar, porque a maioria das pessoas nem sequer tem noção do que gasta e estarem a poupar não vai mudar muita coisa. Um erro muito comum que acontece é pensarmos que só porque temos disponível dinheiro suficiente para comprar algum tipo de luxo, isso não significa que o devemos comprar. Se eu tiver na minha posse, por exemplo, 1.300 euros, que estão depositados na minha conta bancária, e querer adquirir um luxo qualquer, e ele tem um custo de 700 euros, isso representa 50% do meu orçamento. Vamos imaginar então que eu o compre, esse luxo, E mais tarde, na semana seguinte, por exemplo, aparece-me uma despesa ou um imprevisto qualquer e eu só tenho 600 euros e preciso de dinheiro para pagar essa despesa. É aí que eu quero chegar. No fundo, basicamente, lá por termos dinheiro agora para comprar esse luxo, isso não significa que o devemos gastar, assim sem mais nem menos. Não, nós não podemos ter a mentalidade de tenho 1.300 euros na conta, então isso significa que tenho 1.300 euros para gastar. Nós não podemos ter a mentalidade de eu tenho 1.300 euros na minha conta, logo, eu tenho 1.300 euros para gastar. Nós não podemos pensar assim, dessa maneira. Temos que ter inteligência financeira, tem de haver uma gestão responsável por trás desses 1.300 euros, pois nós não sabemos o dia de amanhã e, por isso, é preciso sermos inteligentes com o nosso dinheiro. Para tu poderes resolver esse problema, a melhor ação a fazer quando nos deparamos numa montra ou num lugar lá de qualquer e queremos comprar algo que nós vimos e gostaríamos de ter, pode ser uma peça de roupa, um relógio ou um calçado, é fazer a seguinte pergunta a nós próprios. Eu consigo viver sem isto durante os próximos tempos? Se a resposta for sim, então a melhor coisa a fazer é não comprar, a não ser que consigas pagar o produto duas vezes. Caso a resposta for negativa, então questiona-te se tens ou não dinheiro para comprar e caso não tenhas, arranja a maneira de o ter. Há que ter sinceridade e sermos honestos com as nossas respostas, porque se não houver, isso significa que nós não estamos a ser inteligentes financeiramente. Para além disso, é importante termos uma gestão sobre o nosso dinheiro, porque a gestão é a base para conseguirmos ter um maior controle do nosso dinheiro. No meu caso, a gestão ela divide-se em percentagens e categorias. Por exemplo, eu tenho 50% que são para as minhas despesas básicas, depois tenho 30% que vão para as minhas despesas de longo prazo, que são despesas que eu neste momento não tenho, mas que se tiver no futuro eu já tenho algum dinheiro guardado para poder suportá-las. Tenho 10% para a minha recreação e os outros 10% são para pagar a mim próprio. Isto não é específico para a tua condição financeira, atenção. Isto é só uma base que eu utilizo para entenderes como deves fazer. Adapta este esquema de acordo com as tuas condições financeiras e se quiseres ter maior controle, podes ainda anotar os teus gastos para ires acompanhando melhor as tuas finanças e não te confundires com as tuas contas. Eu vou dizer novamente, é importante sermos honestos e honestas connosco próprios, seguir e também respeitar esta estratégia. Para além da gestão, a maior diferença entre os ricos e as restantes classes é a maneira como utilizam o seu dinheiro. A maior parte não sabe, e eu não sabia até então, mas os ricos priorizam e procuram investir o seu dinheiro para obter rendimentos. Enquanto os ricos investem mais em ativos do que em passivos, a maioria, a massa, investem mais em passivos e pouco ou quase nada em ativos. Os ativos são fontes de rendimento que geram dinheiro sem nós estarmos fisicamente presentes, como por exemplo um negócio, ações e imóveis. Já os passivos são o oposto dos ativos. Em vez de nos colocarem dinheiro, vão retirando ao longo do tempo e a maior parte deles vai perdendo o seu valor ao longo do tempo, como por exemplo a nossa casa, o nosso carro, o nosso telemóvel, um barco, por exemplo. A estratégia geral aqui é simples de perceber. Trata-se de investir em ativos para que sejam eles a pagar pelos nossos passivos. Nós colocamos tanta responsabilidade no nosso ordenado, colocamos tanta despesa, que o perigo é enorme e acabamos reféns do nosso emprego. Esta é a mentalidade que devemos ter, não interessa se o caminho até lá parece impossível. Esta é a mentalidade que devemos ter sempre que vemos alguém mais rico do que nós. Porque a lição número 1 é, os ricos não trabalham por dinheiro. A teórica da educação financeira até é fácil de perceber, mas a prática é mais difícil de entender. Perceber o que ela ensina é fácil, o que é difícil, mas gratificante, é colocar em prática a teoria e alcançar resultados através da experiência que se ganha com os erros. Existem 4 formas de se conseguir ganhar dinheiro, e destas 4, nós crescemos a aprender a ganhar dinheiro através de 2. Porquê? Não faço ideia. A primeira forma é aquela que todos nós sabemos muito bem, é através do emprego, a forma mais conhecida de todas. A segunda forma é ser-se um autoempregado, mais conhecida por desempenhar funções por conta própria, como por exemplo um advogado, um médico que trabalha por conta própria, um dono de um pequeno negócio, de um pequeno estabelecimento. Esta é uma das formas conhecidas por ser exigido maior estudo académico e melhores notas. Depois temos a terceira forma, e é aí que já entram os grandes donos de negócios e franquias. Pessoas que possuem negócios com 500 ou mais empregados ou que possuem franquias como a do McDonald's. Este patamar já exige um grande capital de investimento e uma maior dificuldade. Se calhar esta é das formas mais difíceis comparado com as outras. E para uma franquia não basta ter só o capital, é necessário também enviar um currículo para a empresa saber se estamos capazes de gerir um negócio como o deles ou não. E por fim, temos a quarta forma, que já dá lugar aos investidores. Aqui encontram-se os investidores em mercados financeiros, como Warren Buffett, donos de imóveis e investidores em negócios de outras pessoas. No ramo imobiliário, tanto se pode investir como também criar uma sua própria empresa e daí este ramo fazer parte da terceira e da quarta forma. Destas 4 formas, as que são mais ensinadas e as que são mais conhecidas entre as pessoas são a primeira e a segunda. A mentalidade mais comum entre as pessoas é pensarem que para se ganhar muito dinheiro tem que ser um médico, ou um advogado ou um arquiteto. Está tudo bem a seguir estas áreas, mas se for por razões monetárias, nunca iremos nos sentir bem a desempenhar aquela profissão. Nunca iremos nos sentir realizados nem dispostos a melhorar, porque aquele determinado trabalho não nos traz alegria nem vontade porque só estamos lá por dinheiro. Este sentimento de realização pode não se manifestar diretamente. Nós podemos estar a trabalhar e pensar que está tudo bem, mas pararmos um minuto e refletirmos se estamos no caminho certo ou até onde isto nos poderá levar, esse sentimento poderá se manifestar. O que essas pessoas desconhecem é a existência de outras formas de obter bons rendimentos, para que no futuro essas mesmas pessoas não fiquem dependentes e vivam a sua vida de ordenado em ordenado, como se costuma dizer. O importante é escolher aquilo que se gosta, independentemente se dá muito dinheiro ou não, e se possível escolher duas das quatro formas de ganhar dinheiro. Tanto podemos ser empregados, trabalhando naquilo que gostamos, e ao mesmo tempo temos os nossos investimentos, como também podemos ser empregados e ter um pequeno negócio, visto que agora com a internet é mais fácil poder fazer isso através de um negócio online e devido às oportunidades que a própria internet nos dá. Mais uma vez digo, está tudo bem em sermos empregados e ter um emprego. O que importa é estarmos bem a fazer aquilo que fazemos, não pelo dinheiro que recebemos, mas pelo trabalho e pela dedicação que depositamos todos os dias pelo propósito, pelo nosso propósito. Muitas pessoas tentam transmitir a ideia de que ser-se um empregado é mau e que devíamos ser empreendedores e que trabalhar das 9 às 5 não nos irá dar a liberdade e mais não sei o quê. Eu, quando comecei a aprender sobre educação financeira, também tinha esse pensamento, desse ponto de vista, e achava burro, entre aspas, da parte dos outros, em eles irem tirar um curso para depois arranjar um emprego e que ter o seu próprio negócio é que era bom e ser-se um empregado era mau porque estarias a trabalhar por dinheiro e não era o teu dinheiro a trabalhar por ti. Mas quanto mais eu li e aprendi, mais esse pensamento e essa ideia ia desaparecendo porque não fazia sentido. Não faz mal nenhum ir para uma universidade e tirar um curso, desde claro que se goste daquilo que se faça. Acho completamente errado aquelas pessoas que se acham mais do que os outros através das redes sociais, publicando fotografias delas em casas de férias, em uma praia paradisíaca ou com um bom carro, em que o propósito é passar a ideia de que eu tenho uma melhor vida do que tu, entre aspas, ou olha eu aqui no meu carro bom, numa boa praia e tu a trabalhar. Ou seja, o que não falta por aí são pessoas que tentam demonstrar que aquilo que fazem é bom através de relógios caros, de grandes carros e viagens, mas no fundo ninguém quer saber. E desta outra principal razão pela qual existem pessoas que possuem uma riqueza muito maior do que geral, que tem a ver com o nível de educação que elas mesmas depositam nelas próprias para poderem investir e atingir o próximo nível de riqueza. E o nível de educação que elas adquirem não vem de grandes escolas ou universidades, até pode vir, mas a principal fonte vem de muitas vezes de livros e de mentoria que ao longo da vida vão conhecendo e aprendendo. Educação e investimentos em ativos são os fatores que impulsionam a diferença entre as pessoas ricas e as pessoas pobres. Se queremos elevar a nossa riqueza, então será necessário haver um estudo sobre educação e investimentos, porque não basta ter só o dinheiro para investir. Aquilo que mais faz a diferença não é o dinheiro, não é o capital, é aquilo que sabes sobre o tipo de investimento que queres fazer e sobre as estratégias necessárias para poderes ter sucesso no que fazes. O dinheiro, isso vem depois. Agora que já sabes as razões das fortunas de algumas pessoas, espero que assim que vires alguém que tenha um pouco mais do que tu, tenta não partir para a condenação através do teu julgamento. Não percas tempo a comparar-te com o que os outros têm e tu não. Isso vai afetar-te e vai-te deixar desmotivado e triste e só vai estar a rebaixar-te. Isto é um hábito super comum que todos temos em relação às pessoas mais ricas e é um hábito que se tem de deixar de para trás. A nossa sociedade carrega uma série de preconceitos contra a riqueza e isso tem que mudar. Um deles é o facto de todos os ricos serem egoístas e corruptos. É assim, claro que existem ricos desonestos e egoístas, assim como também existem pessoas pobres egoístas e desonestas. Famílias destruturadas e fraudes existem em todas as classes sociais, como aqueles que, entre aspas, desviam a eletricidade ou utilizam por cabo dos cintos, por exemplo. O mais engraçado disto é perceber que muitos pensam que quando o rico é desonesto é porque ele é um ladrão. Mas quando o pobre é desonesto, então ele já é um coitadinho, entre aspas, uma vítima. Eu aprendi num livro que a ira contra os ricos e contra a riqueza é um dos pecados mortais na busca pelo sucesso e pela prosperidade. E se queremos começar um caminho de educação financeira, de aprendizagem de educação financeira, é preciso mudar essa crença. E é assim que eu quero finalizar este episódio. Espero que tenhas aproveitado. Se gostaste, partilha com um amigo teu e vemos em breve. Até ao próximo episódio.